E o cenário político para esse 2025 no Brasil, ele está reservando já algumas surpresas e algumas delas surpreendem até mais do que se esperava, talvez. Os trabalhos no Congresso serão retomados apenas no mês que vem, já com novos comandos, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado Federal. O Congresso vai ter outra cara, embora conheçamos os parlamentares, os comandos vão mudar. Rodrigo Pacheco deixa a presidência do Senado, Arthur Lira deixa o comando da Câmara dos Deputados, e nesta semana, nos corredores de Brasília, correram a notícia de que Arthur Lira poderia, inclusive, assumir o comando do Ministério da Agricultura. Essa notícia, que foi dada pela rede CNN, de novo, bastidores de Brasília, ela traz algumas análises importantes e sinalizações importantes. Por que Arthur Lira estaria flertando com o comando exatamente do Ministério da Agricultura? É para ele, é para o Progressistas, o seu partido, né? O que estaria por trás dessa articulação política? Como isso aconteceria? O que mais vai influenciar nessa decisão? A tendência ou a sinalização é de que ele e Lula, que inclusive estaria disposto a ceder o cargo de ministro da Agricultura a Arthur Lira, deverão se encontrar os dois ainda neste mês de janeiro para dar sequência à reforma ministerial de Lula. Para entendermos esse cenário e o que mais está às margens disso, impactam o agronegócio, para isso a gente recebe o Christian Lobauer, uma das principais referências, uns grandes pensadores do nosso agronegócio, cientista político. Christian, é um privilégio para nós tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado, prazer estar com vocês.
Obrigada, Christian. Primeiro, como é que o senhor recebe essas informações? Os corredores de Brasília dizem muito, mas afirmam pouco. Sempre tem uma especulação correndo por lá. Dessa vez, a possibilidade de Lira, ao deixar a presidência da Câmara, assumir o Ministério da Agricultura. Como é que isso soa para o senhor?
Olha, até o momento eu estou surpreso com essa possibilidade, por algumas razões. Primeira, porque se realmente vai haver uma mudança ministerial, um rearranjo das forças políticas de apoio ao presidente da República, o PP, que é o partido do ex-presidente Lira, não faz parte da base até o momento. Então, se o PP vier a fazer parte, como partido da base do governo, faz sentido que ele receba ministérios pelo modelo brasileiro de distribuição de cargos e poder. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura não é um dos ministérios mais disputados, principalmente no governo do PT, quando o ministério ele é desmembrado, né? Ele foi desmembrado, não como era no governo passado, quando ele tinha integrou a pesca, integrou o desenvolvimento agrário, integrou, fortaleceu o ministério. Nesse governo ele foi enfraquecido, já é um ministério enfraquecido. Não tem tanto recurso assim, né? Geralmente esses políticos do Centrão gostam de ministérios da educação, da saúde, né? Ou ministérios com grandes orçamentos, ou ministérios com grande poder, justiça, fazenda. Então, não sei muito bem qual seria o interesse nem do PP e nem do próprio ex-presidente Arthur Lira na agricultura. Se for por uma questão de status pessoal ou por interesses pessoais, ele tem até propriedade, produção em Alagoas, pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, não consigo ver algum movimento de relevância política nesse movimento. Pelo contrário, o PSD do senhor Kassab, que é aliado do governo, é detentor da cadeira do Ministério da Agricultura, né? O ministro Fávaro está na cota de ministérios do PSD. Então, não sei se no rearranjo ministerial que o presidente da República vier fazer, o que é que vai ser contemplado para o PSD, se é que ele vai querer o apoio do PSD no rearranjo de forças.
Agora, Christian, de outra forma, para o presidente Lula e, enfim, para o governo do PT nesse momento, seria importante ter um nome como o de Lira, articulando ainda como uma peça, dessa vez integrante do governo, no Congresso Nacional, dado o passado político de Lira? E, da mesma forma, para Lira seria importante também ter alguma influência ali ainda no Congresso Nacional, principalmente com esses novos comandos que deveremos conhecer a partir do início de fevereiro? Para os dois lados, a questão de trânsito político seria importante?
Então, o ex-presidente Arthur Lira se transformou num homem, uma figura política bem forte, né? Ele foi praticamente primeiro-ministro aí, aspas, primeiro-ministro nesse período desses 2 últimos anos. Ele compôs muitas coisas junto com o governo. É um político experiente, conhece bem o funcionamento do legislativo. Certamente é um político experiente que daria à pasta um trânsito político e uma força relevante. O problema é que o Ministério da Agricultura, ele precisa, quando ele funciona, né? Ele precisa, e não é sempre que ele funciona, ele precisa de uma pessoa que conheça a agricultura mais do que outras pastas. A agricultura, ela demanda muito trabalho técnico, tem muitas entidades e muitos setores que demandam dele, do Ministério da Agricultura. Então não dá para colocar só políticos, como a gente percebeu no governo Dilma, por exemplo, que passaram por lá 4 ministros que não tinham ideia o que era agricultura. Foi muito prejudicial a todo o processo, a todo o sistema de produção e exportação brasileiros. Então, especificamente o Ministério da Agricultura precisaria de uma pessoa que até tem o perfil do atual ministro Carlos Fávaro, que é um homem que já lidou com agricultura, que conhece Mato Grosso, conhece soja, conhece milho, conhece etanol. Então, é o que precisa. Não sei se o Ministério da Agricultura precisa de muito trânsito político. Ele precisa de políticas públicas que não são as atuais do governo, que não são as políticas propostas pelo presidente da República, nem pelos seus aliados, muito menos pelos movimentos do MST e movimentos sociais desse tipo. Pelo contrário, o que o Ministério da Agricultura precisa é mais técnica e mais política pública de produção e exportação. Eu não sei se o ex-presidente da Câmara, Lira, tem esse perfil. Não me parece que tenha.
E o senhor traz essa questão da tecnicidade do Ministério, a necessidade de ter ali um técnico e essa condição das políticas públicas. Eu fiz uma entrevista no final do ano passado e o analista que esteve conosco, ele trouxe uma frase bastante forte, diz: a última política pública, a última política forte de Estado para a agricultura foi a criação da Embrapa, que completou 50 anos recentemente. Então, de fato, o clamor por políticas públicas mais intensas e eficientes para o setor, ele é um pleito antigo e dificilmente atendido, como se observou nas últimas décadas, talvez, né, Cristian?
Certeza, o Ministério da Agricultura, a última vez que ele teve talvez uma pessoa, foram nos últimos 25 anos, eu diria, nos últimos 30 anos, acho que a gente teve dois ministros, três talvez, ministros que tiveram um perfil realmente de ministro da Agricultura, né? De trás para frente, eu diria que a ministra Tereza Cristina, que hoje é senadora da República, foi uma boa ministra, porque foi secretária antes do Mato Grosso do Sul, conhece a agricultura, é produtora, tem propriedade, então entende o que está falando, entende o que está fazendo. O ministro Roberto Rodrigues também teve uma função importante, ainda que tenha sido no governo Lula, primeiro governo Lula. Ele é um homem que tem absoluto conhecimento e liderança no setor, e é muito necessário que tenha. E antes dele, talvez até o ministro Pratinho de Moraes também, ainda no período do Fernando Henrique, que tinha um perfil de ainda mais antigo, ainda da época dos militares, né? Mas com um perfil muito voltado para o mercado exterior, um homem muito competente, muito de visão de mundo e tal. Então, a gente já teve, e esses senhores e essa senhora têm visão de Estado. Agora, o Ministério da Agricultura não está na condição que deveria estar há muito tempo. O Ministério da Agricultura deveria ser o ministério mais importante do Brasil. É a vocação nacional, o agronegócio é a vocação brasileira. É um ministério que deveria ter muito recurso, muita gente, todo modernizado, incorporar uma série de secretarias. Até tem gente que acha que deveria incorporar uma parte das políticas ambientais, o que eu também concordo. Não o Ministério do Meio Ambiente de uma forma geral, mas uma boa parte das políticas ambientais, porque é uma coisa só, o uso da terra é uma atribuição de uma autoridade única que usa a terra para produção e para preservação e da biodiversidade, etc. Mas essas são discussões que, num governo como o atual, é impossível você fazer. É absolutamente impensável você pensar que agricultura e meio ambiente respondem a políticas muito semelhantes, deveriam responder. Então, fica assim, uma situação melancólica, muitas vezes, para a agricultura em governos como o atual.
O senhor entende que o senhor cita, né, essa de forma muito taxativa, é impossível ter essas discussões. É por conta, essencialmente, de uma necessidade de manter de pé uma ideologia que não funciona mais, Cristian?
É triste a gente concluir que, com esse grupo político do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, mas o Partido dos Trabalhadores, ele foi construído dentro de uma série de ideias que muitas das quais já foram enterradas há um bom tempo por boa parte do mundo. Mas como no Brasil tudo é muito difícil de mudar, as coisas mudam muito lentamente, até as ideias antigas demoram a morrer. Então, você tem, por exemplo, uma instituição como o MST, existiu uma instituição como o MST, por exemplo, é uma coisa tão anacrônica, tão velha, tão antiga, tão atrasada para um país como o Brasil, né, que mostra um pouco um exemplo do que é o perfil desse governo e, como consequência, as ideias que eles defendem, né? É por isso que a gente não consegue avançar em muitas obviedades que já são demandas reprimidas da sociedade brasileira. Porque no comando tem pessoas políticos e pessoas que têm autoridade que têm ideias muito antigas, muito atrasadas. A ideia da reforma agrária lá anos 60, a ideia do que se concebe como agroecologia, que ninguém sabe exatamente o que significa, ideias de que não deve se usar defensivo agrícola na agricultura, ideias que são contra a genética e organismos geneticamente modificados, e aí vai. Uma quantidade enorme de temas de interesse da produtividade, do interesse do país, de desenvolvimento, exportação, criação de riqueza, prosperidade, são contra a ideologia dessas figuras antigas, né, assim, quase que jurássicas, que estão no comando hoje das políticas públicas que têm relação com a agricultura. Então, é um contrassenso, é um paradoxo que vive o Brasil, que só vai ser resolvido quando realmente essas figuras saírem do poder e a gente puder dar passos largos para o futuro que nos espera.
São preocupações latentes e me parece que as soluções ainda estão um pouco distantes. Quando o senhor fala dessas trocas de figuras, está no seu horizonte uma mudança, que possa acontecer de forma aprofundada, Christian? As mudanças dessas figuras, elas acontecem, de uma forma que pode ser quase que generalizada, ou elas terão de ser gradualmente registradas para que as mudanças comecem a acontecer efetivamente? Como é que o senhor entende que essas mudanças deverão acontecer nos passos como o Brasil vem dando, vem caminhando?
É uma questão totalmente política. O Brasil é uma república presidencialista e tem eleições periódicas de 4 em 4 anos. É uma democracia, ainda que tenha suas imperfeições. Então, o momento de mudar as pessoas, as ideias e se implementar as políticas que me parecem mais adequadas ao mundo contemporâneo são as eleições de outubro de 2026. Até lá, eu não consigo ver nada de relevante acontecer nas políticas públicas da agricultura, do meio ambiente e do desenvolvimento brasileiro de uma forma geral, porque quem foi eleito em 2022 foi esse grupo político que está aí. E os seus aliados também não contribuem muito para um avanço significativo das políticas públicas que são demandadas em todos os lugares. Apesar do governo, a agricultura, o agronegócio consegue produzir, exportar, ganhar produtividade, contratar gente, apesar de, né? Imagine se não fosse apesar de nada. Imagine se tivesse espaço para trabalhar e condições públicas, né, de se avançar naquilo que a gente tem como problemas crônicos: o custo do trabalho, o custo do tributo, a infraestrutura. A insegurança jurídica são todas pautas que dificultam enormemente a atividade agrícola, pecuária e do agronegócio. Com esse governo, a gente não tem condição de mexer nisso. Eles estão achando que está tudo muito bem. Eles acham que está tudo funcionando muito bem, de acordo com o que eles acreditam. Então, eu só consigo ver algum tipo de transformação respeitando as regras da democracia, que significa dizer com as eleições de outubro de 26, para iniciar a implementação em janeiro de 27.
Até que isso aconteça, Christian, se a gente olhar, por exemplo, uma troca no Ministério da Agricultura, por exemplo, não sendo Arthur Lira, o senhor imagina que, realmente o Ministério da Agricultura possa passar por essa reforma ministerial e acha que a próxima escolha de Lula, a definição do governo de Lula, será de fato por um nome muito mais político do que técnico? Isso pode acontecer, mesmo que não seja o nome de Arthur Lira?
Não, eu não vejo mudança significativa. Mesmo com a eventual presença de um homem político importante como Arthur Lira, eu acho que aqueles interesses dos setores agrícolas fundamentais, que estão aguardando há muito tempo políticas mais incisivas, não vão acontecer. Porque não depende só do ministro, depende da montagem de todo um governo, né? Quando você tem o ministro da Fazenda, por exemplo, como o atual, que não dá a menor importância para a agricultura, pelo contrário. Quando você tem o ministro da Justiça, que toma cafezinho no final da tarde com o MST, quando você tem um Supremo que toma decisões que não são legais, mas são legítimas, né, que é o termo utilizado por uma parte dos juízes de todas as instâncias, mas do Supremo, em relação ao uso da terra, em relação a questões de propriedade privada e assim por diante. Quando você tem uma situação como essa, não é o ministro que vai mudar. Tem que mudar o governo, são as diretrizes de um governo, começando pelo presidente da República, que é quem é o maestro da banda, o maestro da orquestra, né? E o presidente da República atual não tem o menor interesse. Toda semana ele faz alguma afirmação acusando os produtores agrícolas de alguma irregularidade, da culpa de alguma coisa. Então, não vejo a mudança do ministro como realmente relevante, se não for a mudança das políticas gerais de um governo realmente voltado para o desenvolvimento, pela produtividade, pela redução dos custos da produção, pela exportação. Isso é um programa de Estado, né? Com esse grupo atual, não vejo muita possibilidade.
Como é que o senhor vê hoje o agronegócio inserido em Brasília diante do crescimento da frente parlamentar da agropecuária, de parlamentares que vão para um embate muito duro com o governo federal? A gente viu isso acontecer em casos emblemáticos nos últimos meses, marco temporal, reforma tributária, entre tantos outros. Lei dos bioinsumos, que era algo que parecia tão óbvio, né, para essa vocação nacional que tem o Brasil do agronegócio, embates duros e parlamentares que estão ali muito, muito empenhados em garantir o resultado para o setor. Como é que o senhor tem visto o agronegócio, portanto, inserido em Brasília nessa atual conjuntura política do Brasil?
Olha, o agronegócio tem um Instituto Pensar Agro, que é formado por dezenas, mais de 50 entidades do agronegócio, bem organizadas, né, setoriais, e que trabalham com a Frente Parlamentar da Agricultura, que é a frente mais bem organizada do Congresso. Isso é bom. O problema é que a frente trabalha diariamente para desmontar bombas, vamos dizer assim. Ela não consegue, e não é por incompetência dela, ela não consegue trabalhar para melhorar as condições, melhorar ainda mais as condições de trabalho de todos esses setores do agronegócio brasileiro. Eles ficam o tempo todo lutando para evitar que bombas explodam no seu caminho, que é o que tem feito de forma bem eficiente até a frente parlamentar, na liderança do atual deputado do Paraná,
Pedro Lupião.
o Pedro Lupion. Esse é o problema, assim, a frente funciona bem, mas ela não está olhando para o futuro, ela está combatendo os problemas do passado. Então você citou bem alguns casos aí.
Pois é.
Marco temporal é uma coisa que é uma aberração discutir. Rediscutir Código Florestal, tá certo? Dificultar a aprovação da modernização da Lei de Defesa Vegetal, que é de 89. A lei que passou praticamente não mudou quase nada. Então, são muitos problemas que a frente consegue batalhar e evitar que fique pior. Mas não é a agenda necessária. A agenda necessária é olhar para o futuro, né? É isso, para isso que serviria uma frente, pensar em políticas que fossem melhorar as condições e não desmontar bombas diárias que os próprios grupos políticos no poder criam para o setor.
E é interessante que, mesmo apesar disso tudo, me parece que o tema desse 2025 para a política em Brasília, para essa bomba que a FPA vai ter que desarmar, já tendo desarmado em outra situação e tendo a lei em vigência, é o marco temporal. Apesar de ser uma aberração, discutimos isso em 2025, né, Christian? Me parece que vai ser um tema que vai exigir muito dos parlamentares ligados ali ao agro nesse ano em Brasília, certo?
Ah, não tenho dúvida, esse tema deve voltar, e é uma insegurança enorme que gera em todo mundo, né? Enfim, se você imaginar que se não for respeitado o marco temporal, 28% do território nacional pode ser contestado, pode virar terras indígenas ou terras não agricultáveis. 28% do território nacional, nós estamos falando em quase 3 milhões de quilômetros quadrados. Um negócio tão, é tão surreal as coisas que acontecem no Brasil. Então, além disso, tem questões antigas para serem resolvidas num ano, você citou bem, em que nós estamos vivendo o que a gente chama de uma barrigada, né? Depois de quase 20 anos, a gente vai viver um dos momentos mais complexos da agricultura, porque tem um alto endividamento, tem a redução dos preços dos insumos não aconteceu de forma como se esperava. A gente teve problema climático, a gente tem um problema de inadimplência grande no setor. Ele vai ter que ser ajustado esse ano. Então, esse é um tipo de ano que precisa de um governo para intermediar, para abrir linha de crédito, para não é facilitar, ninguém precisa de facilitar nada, mas para auxiliar nos processos de ajuste, porque a agricultura é um processo, uma atividade sazonal, uma atividade depende de vários setores, fatores externos. Mas não vai ter nada disso. O que a gente vai ter é o produtor rural, muitos produtores rurais, centenas de milhares, precisando de ajuda e não vão ter. Então vai ter uma inadimplência enorme, vai ter muita gente com terra, vendendo terra, muita empresa aí que vai ter dificuldade de passar o ano. Então, é um ano que vai se precisar muito do governo. Mas o governo não vai estar disponível, certamente. Esse governo não vai servir para muita coisa.
Christian, infelizmente o nosso tempo, né, por agenda é um pouquinho ajustado por aqui, mas eu tenho certeza que ao longo desse ano, que deve ser turbulento, de novo, mais uma vez, e como o senhor falou, num governo que não vai ajudar muito, talvez até atrapalhe um pouco, mais do que a gente ia ver acontecer, tenho certeza que o senhor vai estar conosco aqui mais vezes para a gente continuar fazendo essas análises importantíssimas para o produtor entender como é que os interesses deles estão sendo discutidos e tratados na capital federal e principalmente diante dessas necessidades públicas, dessas políticas públicas urgentes para o agronegócio brasileiro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e convido para estar mais vezes conosco aqui no Notícias Agrícolas para que a gente continue essa discussão. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a vocês, parabéns pelo programa.
Obrigada, Christian. Um bom final de semana para o senhor, um abraço e até a próxima.
Obrigado.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí a gente está falando, como eu falei, um dos maiores pensadores do agronegócio brasileiro, um cientista político de primeira categoria, Christian Lobauer. A gente tem a sorte de ter essa conexão com o Christian já há muitos anos, para trazer análises críticas como essa, porque diz que nós precisamos, pessoas que mostrem que não dá para a gente continuar mais admitindo que essas ideologias empoeiradas continuem a tentar. Não só direcionar o país, o que não acontece, mas controlar o potencial, limitar o potencial do Brasil. Isso é inadmissível. E são homens como Christian Lobauer que fazem uma análise crítica e dão soluções bastante práticas e que deveriam ter sido colocadas em prática já há muito tempo, que poderiam mudar a cara do Brasil e ampliar e otimizar o nosso potencial. Por isso que a gente traz grandes mentes como a dele para falar com você aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com este boletim, mas na sequência mais informações chegam para você. Guilherme Dorigatti assume a bancada já já para te trazer mais informações sobre o mercado do milho. É um instante só, a gente volta já já. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.